Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 263ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E vamos ficar em casa, hein, gente? Vamos tentar o máximo possível permanecer nas nossas casas para ver se a gente sai logo dessa, né? E o nosso programa de hoje, né, para alegrar a nossa noite de confinamento, a gente vai conversar sobre o Herbie Fields, a Irene Scruggs e o Jimmy Cobb. Começamos com o dia 24 de maio de 1919, quando nasceu em Ashbury Park, no estado de Nova Jersey, o Herbie Burnfield, mais conhecido como Herbie Fields, que foi um músico de jazz americano que é considerado um dos pioneiros da vanguarda do rhythm and blues de sua época. Pouco se sabe sobre sua infância, mas sim que ele ingressou na renomada Juilliard School of Music de 1936 e ali frequentou, né, de 1936 a 1938, o que lhe possibilitou o ingresso, né, e a participação em orquestras de jazz na cidade de Nova York, realizando já trabalhos comerciais, né? O que precedeu, na verdade, um período em que ele passou nas Forças Armadas. E ali, né, indo para as Forças Armadas, em meados de 1941, já nomeado sargento, o Herbie Burnfield liderava uma formação com 14 membros, recebendo algum destaque, né, alguma fama local ali dentro da corporação, né? E é considerado por muitos a primeira unidade do exército com uma formação jazzística de swing, né? Embora existem outros que têm opinião que eventualmente o título é atribuído a uma outra formação, né? A do 369º Batalhão, né? Que também tinha uma formação jazzística, né? Composta por afro-americanos, e ficava ali perto de Nova York, né, em Fort Ontário. Mas a formação do Burnfield ficou conhecida como Fort Dix Reception Center Band, e eram, na verdade, todos veteranos de formações de swing da Broadway, né? E o grupo se apresentava em instalações militares na Costa Leste e também participava de programas de rádio. Após o serviço militar, o Fields fez várias tentativas de montar a sua própria formação, né, uma banda civil, mas sem sucesso. E no final de 1944, ele se junta à formação do grandíssimo Lionel Hampton, né, como alto saxofonista, substituindo o grande Earl Bostic, né, sobre o qual conversamos no programa 103, além de ter sido um artista fluente em uma variedade de instrumentos de palheta, né, desde o clarinete até o saxofone barítono. O Fields começou a gravar solo em 1944 com dois números, né, para o selo Signature, né, do Bob Thiele, né. Conversamos sobre o Bob Thiele no programa 127 e 231, um grande produtor, proprietário de vários selos. E a partir daí, de 1944, né, durante o próximo ano e meio, ele gravou para Savoy Records. E notavelmente ele participou de um encontro com o então conhecido Rubber Leg Williams, né, um grande cantor americano de blues e jazz, dançarino e ocasionalmente imitador feminino, né, era uma estrela do vaudeville, né? E que provavelmente é mais lembrado pelo seu trabalho de cantor com o Charlie Parker, né? Sobre o qual conversamos no programa 52, e como Dizzy Gillespie, ainda vamos falar dessa figura importante, o Rubber Legs Williams, nos nossos programas, né? E que justamente nessa ocasião tinha um jovem trompetista na sua formação, e que marcou também a estreia desse jovem trompetista em gravações nessa ocasião, e que se chamava nada mais, nada menos que Miles Davis, né? Que, por sinal, fez aniversário aí no dia 26 de maio, né? Faria aniversário, na verdade, né? E não é necessário falar toda a contribuição, né, do Miles Davis para o mundo artístico popular. Em 1946, a RCA Victor contratou o Fields como líder da sua própria Big Band, um formato que estava se tornando cada vez mais difícil de manter no período do pós-guerra, e que contou com a participação do também jovem pianista, né, o Bill Evans, nessa época registrando a Dardanella, talvez o maior sucesso, né, do Fields e de suas formações. Entre 1949 e 1950, ele formou o seu septeto com trombone, trompete, baixo, bateria e, notavelmente, o Bill Evans ao piano. E a banda estava sediada em Chicago e deu suporte para números variados e shows de palco, até que no verão de 1950, o grupo do Fields acompanhou a Billie Holiday em uma turnê que fez muito sucesso, né, de 3 meses, por cidades da Costa Leste, incluindo, né, o Apollo Theater, sobre o qual conversamos no programa 40, esse reduto artístico, né, de Nova York, e também no Harlem e Howard Theaters, né, em Washington. O Fields gravitava em direção a uma concepção de pesquisa e desenvolvimento musical nos anos 50 e estava descontente, né, com a sua falta de sucesso, muito devido à sua fuga, né, do estilo bebop de jazz, estilo sobre o qual conversamos no programa 34 e 43, que era a fixação daquele momento, né? Mas ele, com o seu estilo honker, né, de sopro, que na verdade deu uma das bases para o desenvolvimento do rhythm and blues como estilo, teve como base, né, toda essa sua pesquisa e desenvolvimento, né, por um som de vanguarda para a época. E só para explicar rapidamente, né, os saxophone honkers eram aqueles artistas que produziam um som estridente e ressonante, muitas vezes comparado ao grasnar, né, de um ganso, e consequentemente também tido por muitos, inclusive pelo próprio Bill Evans, né, como um precursor do saxofone no rock and roll, né, que uma vez estabelecido gerou milhões de dólares aos produtores, né, do novo estilo que surgiu, mas nada para o Herbie Fields. Sua atividade de gravação nos anos 50 era esporádica, variava entre participação em algumas bandas, né, tocando também e também liderando, né, pequenos grupos, e registros, né, como por exemplo uma sessão de palhetas e cordas lançada após o seu falecimento pela Fraternity Records, né? Ele se estabeleceu então em Miami, morava na cidade e possuía um restaurante, e atuava também no estabelecimento com um trio até o momento que resolve terminar a sua vida com uma overdose, né, de medicamentos para dormir em 17 de setembro de 1958, alegadamente dizendo em uma nota que havia completado a sua missão na vida, deixando um grande legado no que se converteria em pelo menos 2 gêneros ligados ao blues que se fixaram na história. Então o tapete vermelho do Roma Blues 263 vai para o Herbie Fields, que nesse 24 de maio completaria 101 anos e que foi um dos responsáveis por estabelecer as pedras fundamentais do saxofone no rhythm and blues, ajudando na sua consolidação e posterior desenvolvimento. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho com bastante base no blues, e começamos com o lançamento de 1945, feito pela Savoy Records com o código 5516, um lançamento em nome do Rubber Legs Williams com a Herbie Fields Orchestra, e ouviremos o lado A com a Bring It On Home, e na sequência ouviremos o lado B com a Deep Sea Blues, duas composições do próprio Williams, que traz o Herbie Fields no saxofone no primeiro número e no clarinete no segundo número, acompanhado por sua orquestra, que contou então com o jovem Miles Davis na atribuição do trompete. Tira essa, com a primeira sessão de registro do Miles, né? E podemos notar os honks do Herbie Fields nos números. E na sequência, ouviremos do seu lançamento de 1952, feito pela Coral Records, com o código 60867, um lançamento, né? Em nome do Herbie Fields and His Orchestra. E ouviremos o lado A com a Dardanella, onde o ouvinte poderá consolidar a sua audição, né, do som do saxofone, né, do Herbie Fields, um dos precursores do Rhythm and Blues, e dessa forma, né, estabelecer um importante legado do artista no estilo.
I woke up this morning, I heard somebody calling me. It was not my brother, not my sister, just my woman and my used-to-be. I cried, come back, baby, I'll tell you what I'll do. I cried, come back, baby, I'll tell you what I'll do. I'm gonna fall out with my mother, my brother, my sister, everybody, just to get along with you. Yeah. Boys, if you want your woman, don't put on that Shadowell thing. Cause when you're at sea, she'll take your best friend for a regular man. Money, I welcome you in my home. You can have my money, I welcome you in my home. For goodness sake, boys, leave my woman alone.
Leave alone, leave alone.
Cause I'm jealous. Just as jealous as I can be. Yes, I'm jealous. Jealous as I can be.
Can't you see I'm jealous? Look right at me.
That's why the blues and midnight showers is really pouring down on me.
No dia 26 de maio de 1930, a Irene Struggs registra 3 números, que seriam seguidos de mais 2 números, registrados, né, 2 dias mais tarde, e que foi acompanhada por um grande guitarrista de blues. A Irene Smith, mais conhecida como Irene Struggs, natural de Lamont, no Mississippi, foi uma cantora de blues do Piedmont, estilo sobre o qual conversamos no programa 4, e que era também conhecida como Chocolate Brown e Dixie Nolan, e que alcançou algum sucesso, mas hoje é amplamente desconhecida. Acredita-se que ela tenha sido criada em St. Louis, no Missouri, onde teve contato com o grande Clarence Williams, sobre o qual conversamos no programa 19, né? Um grande pianista, né, que estava de passagem pela cidade com uma trupe de vaudeville, com quem, na verdade, a Irene gravou pela primeira vez em 1924. Sendo que mais tarde, em 1930, ela foi acompanhada pelo grande Blind Blake, sobre o qual conversamos no programa 163 e 258, com toda a complexidade do seu dedilhado, usando o pseudônimo, né, nessas gravações com o Blind Blake, de Chocolate Brown. E o grande professor, o Dave Evans, né, um fantástico etnomusicólogo da Universidade de Memphis, traz na sua obra o Rambling on My Mind, New Perspectives on the Blues, é um lançamento feito em 2010, um livro fantástico, né, da University of Illinois Press, que na verdade ali ele categoriza os apelidos ou pseudônimos usados pelos artistas de blues e traz que a categoria de apelidos não musicais que descrevem as características essenciais e físicas dos artistas é a maior delas, né, que na verdade, né, foi usado por 193 artistas, 50% desses artistas de blues anteriores ao pré-guerra, e tinham esses apelidos sendo duas vezes mais prevalente nos homens do que nas mulheres artistas. Em alguns casos, a descrição física é combinada com uma ou mais qualidades em apelidos, né, como por exemplo o Memphis Slim, né, o Little Buddy Doy, uma pessoa pequena, o Memphis Slim, uma pessoa magra, né, e 18 artistas masculinos e 2 femininos analisados na publicação do Dr. Evans tinham apelidos baseados na sua cor de pele e ou tipo de cabelo. O Speckled Red, né, sobre o qual conversamos no programa 129, o The Black Ace, né, o Buck Turner, sobre o qual conversamos no programa 222, o Pink Anderson, sobre o qual conversamos no programa 8, o Bull City Red, sobre o qual conversamos no programa 219, o Brownie McGee, né, sobre o qual conversamos no programa 43, 53, 69 e vários outros, o Piano Red, né, sobre o qual conversamos no programa 123, e não confundir, né, que são 2 Piano Reds, né, e a Brown Chocolate, né, que era a Irene Scruggs. Pode-se notar nessa lista, né, que a cor preta e vermelho são as cores predominantes, né, seguidas pelo marrom, e não existem apelidos que descrevam uma pele amarela ou mesmo talvez brilhante ou no sentido de embelezar a cor. Gradações de cor de pele e suas supostas relações com traços de personalidade constituíam todo um tema, né, bem importante nas letras de blues da época anterior à guerra, e o professor Evans discute na obra, né, que designavam até status social e racial dentro e fora, né, das suas comunidades, em função desses apelidos, também participavam, né, de toda essa realidade em promoção eventual ao sucesso, né? E aí existiam apelidos surpreendentes, né, como Pine Top, né, para uma pessoa bem alta, o Fats para uma pessoa gorda, o Little para pequeno, o Tiny para mirradinho, né, o Half Pint também para uma pessoa pequena, o Big Boy, né, para uma pessoa grande. E no total da análise do professor Evans, né, 25 artistas masculinos e 4 femininos tinham apelidos referentes ao status racial, social ou étnico, né, denotando a cor da sua pele. E nesse contexto, sendo uma das poucas mulheres artistas que ganharam um apelido também artístico, né, cheio de conotação pejorativa em termos sociais, né, de acordo com a obra do Dr. Evans, a Irene Scruggs registra 5 números ao lado do Blind Blake, né, em Grafton, no Wisconsin, em uma sessão que se iniciou em 26 de maio de 1930, terminando 2 dias mais tarde, né, em 28 de maio, sendo que desses números, 4 somente foram lançados, né, como destaque para Itching Hill, que forneceu uma plataforma bem interessante para a interação entre o cantar da Scruggs, né, e o trabalho de guitarra do Blake, que nessa época era um dos artistas mais vendidos da Paramount Records, em uma carreira que começou em 1926, mas com as vendas de discos, né, junto com todo o resto, né, da economia, despencaram, né, durante a Grande Depressão. Ele, para ganhar mais dinheiro, acompanhava outros artistas, talvez menos conhecidos. E aí Tin Hill justamente trata do machismo e do racismo, narrados talvez em forma de protesto, mas ao mesmo tempo em uma condição de gravação que atribuiu um apelido machista e segregacionista, talvez, para que o sucesso fosse alcançado. Mais uma história interessante de como o blues refletia bem o seu processo histórico, trazendo temas relevantes para os seus intérpretes, não esquecendo também, né, que o Blind Blake era cego, né, e recebeu esse apelido pela sua condição de cegueira, né? Então todo esse processo histórico, né, que o blues participava, trazendo os temas relevantes para os seus intérpretes, era da mesma forma subjugado pelas gravadoras, nesse caso marcando o encontro de dois grandes artistas que hoje praticamente caíram no esquecimento. Então vamos ouvir alguns desses números registrados entre 26 e 28 de maio de 1930 em Grafton, no Wisconsin. Números históricos gravados por dois grandes artistas, um tanto obscuros, né, para a nossa época, trazendo temas relevantes e que se perpetuam em nossa sociedade e que continuam sendo devidamente tratados pela arte, talvez como legado desses grandes artistas que se imortalizaram através da história. E começamos com a gravação de 28 de maio de 1930 e que foi lançada no mesmo ano pela Paramount Records, com código 12978 em nome da Chocolate Brown, e ouviremos o lado B com a Cherry Hill Blues. E na sequência vamos ouvir da sessão de gravações do dia 26 de maio de 1930 e que foram lançadas no mesmo ano pela Paramount Records com código 12944, com a titularidade também da Chocolate Brown, e ouviremos primeiramente o lado A com a Stingray Man Blues, e na sequência a Itching Hill, talvez o número mais conhecido dessa sessão, com toda a sua temática envolvendo racismo e machismo, ao mesmo tempo com a concordância da artista em adotar um apelido um tanto diferente das temáticas abordadas nos números. Esses dois números de composição da própria Irene Scruggs, que faz o vocal, e é acompanhada pelo Arthur Blind Blake na guitarra e ocasionalmente com pitacos no canto. E assim conhecemos mais um fato das gravações de blues, que na verdade é um exemplo, né, de como a arte impulsiona os meios para se trazer as temáticas dos problemas sociais e, ao mesmo tempo, em uma época que subjugava os artistas com um forte preconceito contraditório, muitas vezes, ao objetivo que talvez se propunham com a sua arte. Call them out of their name.
maybe boys will do sometime. They'll take all your money, come back when they change their mind. Well, Pete Morgan keeps on calling me.
But play on his old guitar while I'm busting slugs out in the white folks' yard. Now you know that's hard, and I'm getting sick and tired. You know I ain't satisfied. Bring me a job, and then I'll be satisfied. I ain't joking. Mean I'll be satisfied. Now when his heel is itching, he wanna start drifting and go a long, long ways from home. Now when I first met him, he gave me a gold watch and chain. He caught the train today and left me out in the rain. Now you know that's me, and it won't be long before you'll come drifting home. Maybe in the morning he'll come drifting home. Oh, baby, he'll come drifting on home. Just as soon as that train rolls up in the yard, going to follow my man if I have to ride the rock. Was a mean old farmer, as mean as he could be. When I waved in my mane, he blew his smoke back at me. Now you know that's tough, and I don't wanna get rough. He carried away my pace of change. Ain't it a shame? You know I ain't satisfied. Oh, baby, you know I ain't satisfied. Ah, play that thing, boy.
I'm gonna try.
But you know I ain't joking. You got to bring me a job.
Well, I ain't gonna bring no job because I ain't starving.
You know I give you your three hot meals every day while you sit at home and pass the time away. Every time your heel itches, you want to go on strange ground. But if you don't stop chasing women, you'll break your good thing down. You had a job down on the levee, making $1.10 a day. You give a dollar to a high yeller, throw the dime away. Now you know I'm gonna get you, I mean without a doubt. Baby, and put your tail light out. I don't mean maybe, I mean to put your tail light out. Oh, baby, I mean to put your tail light out.
E não poderíamos, né, gente, mais uma vez deixar de falar de um fato bem triste que aconteceu nessa semana, né? No dia 24 de maio agora de 2020, faleceu o grande Wilbur James Cobb, mais conhecido como Jimmy Cobb, né? Um grandíssimo, grandíssimo mesmo, né? Baterista de jazz natural de Washington, capital, né? E que notavelmente fazia parte do primeiro grande sexteto do Miles Davis, né? Sendo, na verdade, o último membro da formação que estava vivo, né? E que deixará literalmente um buraco, né, no cenário do jazz e da música popular. Antes de começar sua carreira musical, na verdade, ele já ouvia, né, ainda criança, álbuns de jazz, e começou a sua carreira no bebop, né, estilo sobre o qual conversamos no programa 34 e 43, realizando turnês, isso mais ou menos ali no começo dos anos 50, né, com o saxofonista Earl Bostic, né, sobre o qual conversamos no programa 103. Posteriormente, ele fez parte da formação da grande cantora Dinah Washington, né, sobre a qual conversamos no programa 216, do fantástico Cannonball Adderley, né, sobre o qual conversamos no programa 194, além da Billie Holiday, né, essa fantástica cantora, sobre a qual conversamos no programa 740 e 53, e também com o Dizzy Gillespie, né, que ocorreram todas essas contribuições antes de 1957. O Cobb se juntou ao Miles Davis, né, no mesmo ano de 1957, como parte do seu primeiro grande sexteto, por recomendação do Adderley, né, e que também, né, fazia parte da formação. E o trabalho mais conhecido do Cobb, registrado, né, com o Miles Davis, né, faz necessidade de dizer, o Kind of Blue, né, esse fantástico marco, né, de 1959, sobre o qual conversamos, né, no programa 171 em detalhes, e vá lá no programa 171 para o ouvinte entender o que representou esse trabalho, né, uma grande celebração ao jazz modal, né? E que produziu literalmente e consequentemente um tipo de blues, né, presente no álbum, diferenciado, né, em sua progressão harmônica, com o suporte rítmico, né, do Cab também diferenciado, né? E na verdade o Cab acompanhou o Miles Davis em vários outros álbuns, né, com um comportamento bem sutil e discreto, e que atraiu a admiração de muitos artistas, né, incluindo o próprio Miles Davis. O Cobb teve a propensão de evitar a publicidade e não gravou seu primeiro set como líder de formação até 1983, com o lançamento do So Nobody Else Can Hear. O Cobb deixou a formação do Miles Davis em 1963, quando Tony Williams, né, outra lenda, né, rítmica do jazz, foi trazido, né, pelo Miles Davis. E a partir daí ele formou um trio com o pianista, né, o Wynton Kelly, e o baixista, o Paul Chambers, os quais, né, também faziam parte das formações do Miles Davis. Essa formação, né, Cobb, Kelly e Chambers, gravou com o guitarrista Kenny Burrell, sobre o qual conversamos no programa 65, e também com o grande trombonista de Indianápolis, o James Louis Johnson, mais conhecido como J.J. Johnson, antes da formação terminar no final da década. Ele também acompanhou a Sarah Vaughan em turnê durante os anos 70 e lecionou na Universidade de Stanford, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, onde tem um centro de etnomusicologia fantástico ali, né? Além do Berklee College of Music. Em 2002, o Cobb prestou homenagem ao seu ex-chefe, né, o Miles Davis, com o Four Generations of Miles, a Live Tribute to Miles, que contou com a participação de ex-membros dos vários conjuntos do trompetista, incluindo o guitarrista Mike Stern, o baixista Ron Carter, né, e o saxofonista George Coleman. E o baterista também foi o foco do seu primeiro álbum de tributo, né, que foi feito para o Elis Marsalis, que por sinal, gente, faleceu aí algumas semanas atrás também, esse grande pianista, pai do Wynton, vítima da Covid-19, né? Uma tristeza muito grande. E nesse trabalho, né, o Honor Series de 2006, o Jimmy Cobb presta sua homenagem, né, tocando muitas de suas composições originais ao lado do pianista fantástico Elis Marsalis. Um baterista de jazz de alta performance, de muita técnica, o artista tinha uma grande sensibilidade pela dinâmica de grupo. Com passagens pelo blues, inclusive nominalmente no seu álbum de 1965, o Blues on Purpose, né, trazendo a sua parceria com o Wynton Kelly, né, e o Paul Chambers, o artista exemplifica toda a sua consistência com ideias criativas em números que se tornaram clássicos do jazz e do blues misturado com jazz, né? Ele nos deixou nesse último 24 de maio, falecendo, né, em sua casa ao lado de seus familiares, após uma difícil luta contra um câncer de pulmão, aos 91 anos, e sem dúvida deixará saudade, mas com um grande trabalho imortalizado nas raízes do blues e jazz como estilos. O Cobb foi fundamental para ajudar a conseguir a disposição de algumas obras-primas, né, com um marcante tocar do prato, né, e um pulso leve, né, muito expresso no Kind of Blue, um álbum que cimentou a reputação do Davis, né, e que trouxe, na verdade, uma beleza de trabalho do Cobb, tido como um dos gatos mais sutis, né, em seu andar pelos números que estavam sendo registrados. Explicando a sensibilidade requintada de sua bateria, ele dizia que tocar com alguns dos mais renomados vocalistas, né, homens e mulheres do jazz, o ajudou a desenvolver o seu estilo, né, e era tido como uma pessoa muito especial e incomum, um músico com um talento natural e um ser humano com uma personalidade excelente e feliz, que certamente continuará brilhando onde estiver. Então vamos começar a nossa pequena homenagem a esse grande baterista que faleceu no último dia 24 de maio, o Jimmy Cobb. E como já exploramos bastante o álbum Kind of Blue, e não deixe de ir lá no programa 171, né, para verificar essa preciosidade de trabalho jazzístico, né, com muita raízes no blues, né, interpretado de forma modal. E toda essa parceria, né, com o Miles Davis, que também foi bastante explorada ali naquele trabalho. Vamos conhecer agora e explorar um pouco do seu trabalho menos conhecido e talvez mais ligado ao blues diretamente, né? E começamos com o seu lançamento de 2009, feito pela Chesky Records, com o código SACD344, em nome do Jimmy Cobb Quartet, o Jazz in the Key of Blue. E ouviremos a segunda faixa do álbum com a With You I'm Born Again, acompanhado por jovens artistas, assumindo, na verdade, o legado desse grande baterista, o Jimmy Cobb. Na sequência, vamos ouvir do lançamento de 1965, feito pela Xanadu Records, com o código 198, um lançamento em nome do Wynton Kelly, o Blues on Purpose. E ouviremos a terceira faixa do lado A, com a Somebody's Blues, um número fantástico, né? Que contou com a maestria, né, do Jimmy Cobb na bateria, com o baixo do Paul Chambers e o próprio Wynton Kelly ao piano. E fechamos a homenagem com o lançamento do ano passado, feito pela Smoke Sessions Records, sem código, em nome do Jimmy Cobb, né, o This I Dig of You. E ouviremos a segunda faixa do álbum, a Blood Wolf Moon Blues, acompanhado também por jovens artistas, voltando algumas das suas raízes do blues, né? Possivelmente nesse seu último registro, marcando uma carreira notável, cheia de talento e história, que jamais será esquecida. Thank you.
Thank you.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 263ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gostaria de indicar para os ouvintes, né, a acessar a web rádio da Unicamp na internet, onde ali, além da grande programação da rádio, né, bem variada e bem competente, você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer a relação entre os programas, né, conforme a gente vai falando de um determinado número musical, de um determinado artista, de uma determinada formação ou localidade onde o blues e os seus gêneros derivados se desenvolveram e criar, né, a sua própria interpretação, a sua própria visão do estilo, que isso é o mais importante. Convido vocês também a acessar a nossa página no Facebook e deixar o seu like lá, se você gostar do conteúdo, que a gente vai gostar bastante, pode ter certeza. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet, Roma Blues, com muitas outras histórias e indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem, em mais uma edição do nosso programa, com muita alegria. E vamos ficar em casa, hein, gente? Muito importante, a gente puder, né, para tentar sair logo desse período de confinamento aí e fazer as coisas com segurança, né? E só ficando em casa nesse momento, né? Vamos ter um pouco de consciência, um pouco de paciência, um pouco de amor, né? E permanecer nos nossos lares aí, né? Dentro do possível, fazendo as coisas que a gente tem para fazer, né? E que logo, logo a vida vai retomar a sua normalidade aí. Uma outra mensagem que eu gosto sempre de registrar, né? Vamos colaborar, né? Vamos patrocinar, vamos divulgar os nossos artistas que nesse momento foram muito afetados, né, pelo confinamento, perderam muitos contratos de trabalho, né, muitas apresentações. E se o aporte não puder ser financeiro, que seja como uma divulgação do seu trabalho positiva, né, independentemente do ritmo, independente do estilo, independente do gênero musical, né, todo mundo luta, todo mundo está aí trabalhando para ter uma vida tranquila, para ter uma vida sustentável, né? E vamos colaborar no que a gente puder, tá bom? Mando um forte abraço a todos, um beijo virtual. Espero todos aqui na semana que vem com muito amor, muita alegria em mais um programa. Até lá!
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!